E vamos tentar restabelecer o contato com o Marcelo Copelo. Copelo, está me ouvindo bem agora?
Opa, estou ouvindo. Vocês me ouvem bem? Oh,
perfeito, meu caro, perfeito.
Maravilha, maravilha. Que bom, conseguimos.
Você foi no topo dos Andes, é isso? Aí você conseguiu fazer...
Eu estou no meio de um vinhedo, em Casablanca, que é uma região próxima ao Oceano Pacífico. Estou visitando a vinícola Vinha Casa del Bosque, que é belíssima, toda sustentável, orgânica. E eu estou do lado de um laguinho cheio de patinhos aqui. Está muito bonito o cenário. Vinhedos à minha frente aqui. Enfim, o Chile vinícola é isso, viu? É muito bonito. E com ótimos vinhos, claro.
E como é que foi a experiência com os vinhos? E como é que você está analisando os vinhos?
Eu comecei as minhas visitas ontem. Visitei Hazares, agora eu estou na Casa del Bosque. Vou seguir visitando vinícolas. Vou visitar 11 vinícolas a semana inteira, fazendo filmagens. E vou fazer uma grande degustação no sábado e domingo, viu? Devo provar uns 300 vinhos nesses dois dias e fazer um ranking depois. Aguardem nas minhas milhas um ranking dos melhores vinhos do Chile, tá? Devo provar tudo aí. Já comecei, já provei aí algumas dezenas, mas vou provar centenas, na realidade.
Copelo, a gente sabe que o Brasil tem no Chile, né? Eu acho que o maior fornecedor de vinho para os brasileiros. Mas a gente não sabe ainda o que é o Chile, quer dizer, a gente consome bastante vinho chileno, mas o Chile é muito mais do que o que a gente consome?
Pois é, eu ia contar para vocês agora o seguinte: eu tive ontem, só para dar um exemplo da grandeza do Chile, eu tive ontem visitar a vinícola Hazares, que pertence a um grande empresário chileno chamado Eduardo Chadwick. Ele tem vários negócios maiores do que o vinho, mas no vinho ele tem algumas vinícolas que fazem três grandes vinhos ícones, muito famosos no Brasil, que são o Senha, o Dom Maximiliano e o Vinhedo Chadwick. E ele, empresário muito ousado, né? Tem aí uns 15 anos, eu acho, resolveu fazer uma iniciativa inédita. Ele contratou o Steven Spurrier, que faleceu ano passado e era um dos maiores críticos de vinho do mundo, e fez uma degustação em Berlim, chamada da Cata de Berlim, ficou famosa, e colocou às cegas, quer dizer, ninguém sabia o que estava degustando, convidou os maiores degustadores da Europa e serviu às cegas os três vinhos ícones dele com grandes vinhos do mundo, Chateau Lafite, Chateau Mouton, vinhos de Bordeaux, né? Chateau Margaux, grandes vinhos italianos, Sassicaia, Solaia, e adivinha quem ganhou? Os vinhos chilenos. E aí o que, que ele fez? Ele repetiu essa degustação em dezenas de países, dezenas de vezes. Fez no Brasil, e no Brasil eu tive a honra maravilhosa de eu apresentar a degustação.
Olha.
Em São Paulo. E os vinhos dele, claro, de novo, foram muito bem. Ele fez essa degustação várias vezes em vários países. Já, ele completou, fez um livro, 10 anos da Cata de Berlim. E nem sempre ganhavam os vinhos dele, mas quando não ganhava era segundo e terceiro. Ou seja, ele mostrou que os vinhos dele estão no mesmo nível dos maiores chateaus de Bordeaux. Tá? Isso mudou a visão do mundo dos ícones chilenos. Não só dos vinhos dele, né, Chadwick, mas para o Chile inteiro. E depois ele emendou fazendo degustações com safras antigas dos vinhos dele. Por quê? Outra crítica que o Chile tinha uma crítica, só faz vinho básico, não é verdade. E a segunda crítica era, só faz vinho que não envelhece. E ele provou também que não, porque ele fez degustações com safras antigas dos vinhos dele, contra safras antigas dos vinhos de Bordeaux, e de novo os vinhos dele ganharam, entendeu?
Agora, você que conhece os vinhedos europeus, claro, né, as regiões clássicas de produção de vinho, e o vinho chileno, o Chile consegue ter uma competitividade com a Europa de igual para igual?
Olha, em termos de produção, isso aqui é um paraíso, viu? Porque você consegue fazer, por um custo baixo, fazer vinho e a configuração da indústria é diferente. Enquanto na Europa você tem, no Minho, lá onde eu escrevi um livro, 50 mil produtores para 50 mil hectares, cada um tendo um hectare, aqui você tem uma vinícola tendo 50 mil hectares, entendeu?
Nossa.
Aqui são grandes indústrias. Então isso diminui custo, eles conseguem ter um custo muito bom, conseguem fazer vinho bom e barato, que no Brasil tem fácil, você acha aquele chinelinho básico muito atrativo, bem feito e barato, mas também consegue fazer grandes ícones, tá? O que, que eles não têm em relação à Europa? História, a história da Europa óbvio, é incomparável, e eles têm uma diversidade boa, mas óbvio que não dá para comparar com a Europa. Quando você fala de Chile, você tem basicamente castas francesas, e uma diversidade boa de terrenos, que vão das montanhas dos Andes até o Oceano Pacífico, no norte até o deserto da Atacama, que é muito seco, até a Patagônia ao sul. Então há uma diversidade grande de terrenos, mas não dá para comparar com a Europa, porque só Portugal tem 300 castas, Espanha tem mais 200, entendeu? Então a diversidade europeia é imbatível, tanto de castas quanto de solos, e a história. Isso o Chile realmente não tem, mas a gente não precisa se restringir a isso. A gente pode tomar um dia Chile, outro dia Itália, outro dia Espanha, outro dia Portugal, outro dia Argentina, e claro, o Brasil também faz muita coisa boa.
Então eu posso dizer que o Chile tem escala, produz muito.
Sim, tem escala com qualidade, porque é importante, só a escala não interessa, e também tem uma elite de ícones, como eu citei aqui os vinhos do Chadwick, Senha, Dom Maximiliano e o vinho do Chadwick, tem grandes ícones, além de outros, né, Alma Viva, que é muito famoso, o Dom Melchor, que alcançam uma qualidade máxima, viu? São vinhos que alcançam perfeição, digamos.
Brincando, só para encerrar, os europeus reconhecem essa qualidade chilena? A Europa olha para o Chile e fala, pô, é um concorrente à altura ou não?
Olha, o consumidor não. O consumidor europeu consome vinho europeu. Normalmente o consumidor consome o vinho, o italiano consome o vinho da sua cidade, da sua região. Raramente de outra região na Itália mesmo, viu?
Entendi.
Então, se eu estou na Toscana, eu não vou nem achar vinho do Piemonte, entendi, por exemplo, para comprar. Se eu estou no Piemonte, consumir vinho da Toscana é palavrão.
Tá me xingando.
São rivais. Isso. Se eu tô na Espanha, eu só vou achar vinho espanhol. Talvez uma lojinha especializada tenha alguma coisa de outro país. Mas no geral são consumos muito locais. Viu? Assim, no Chile também é igual. Se eu quiser consumir vinho importado no Chile, é muito difícil. Se eu quiser tomar um vinho brasileiro aqui ou um vinho europeu, também é mais difícil. Então o consumo é muito local. Viu? O consumidor vê muito. No Brasil, não, porque o Brasil é um país muito mais importador que produtor. Viu? Nossa produção é pequena em relação ao consumo. Tá, então, o Chile não. O Chile produz, eu não sei quanto está o número atual, mas cerca de 1 bilhão de litros. Estou arredondando, estou chutando aqui. Mas a escala é mais ou menos essa. Enquanto o Brasil produz 300 milhões de litros. Então, o Chile produz várias vezes mais que o Brasil, para uma população muito menor. O Chile é o país que mais exporta vinho no Novo Mundo. Fora da Europa, o país que mais exporta vinho é o Chile, viu?
Copelo, você vai estar por aí amanhã também?
Vou estar aqui até segunda-feira que vem.
Então vamos conversar mais sobre vinhos chilenos amanhã. Um abraço, Copelo.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @marcelocopelo com 2 L's, e no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa.